Esta pode não ser uma peça radiofónica demasiado extensa, com declarações muito longas, mas justificada com o maior propósito que o jornalismo pode ter. Dar voz às vozes, sem cortes, incutir a opinião e o serviço público, ao mesmo tempo que a democracia naturalmente acontece. Sem o intuito de polémicas levantar e prejudicar o evento, decidiu-se publicar este artigo no terminar dos Jardins Efêmeros 2017 da cidade. Ouvimos, durante a última semana, alguns visitantes, comerciantes e a própria Sandra Oliveira, responsável pelo projeto. As opiniões dividem-se e as críticas levantam-se pelas redes sociais. João, de 23 anos, entende o público, entende a oposta destes jardins efêmeros, mas critica a postura de alguns comerciantes que levantaram o género de um movimento anti-jardins.
Eu vejo os jardins em duas grandes perspectivas, na perspectiva do comerciante e na perspectiva do visitante. E dentro da perspectiva do visitante, nós temos de ver o visitante que vem pela cultura em si, pela música, pela arte, e o visitante que vem pelo jardim. Se virmos pelo jardim, sim, estão jardins despidos, que não agrada a grande parte da população. Na perspectiva cultural, acho que ao longo dos anos e todas as edições têm sido cada vez melhores. Como comerciante, acho que nenhum comerciante aqui na SES pode queixar, sendo este o melhor evento do ano para nós. É trazer novas pessoas ao centro da cidade, de estrangeiros, dar uma vida diferente do ritmo normal da SES. Consigo perceber as pessoas e consigo perceber a organização. Acho que ambos têm argumentos válidos. Acho só que as pessoas não se informam como deve ser. Pode ser uma falha da organização de jardins, faço a mínima ideia, mas os jardins têm um propósito e as pessoas não conhecem esse propósito. Todos os anos nós temos um tema que metade das pessoas não sabe o porquê desse tema e porquê que o jardim é assim. E acho que as pessoas criticam de uma forma ignorante, maniquice num mundo tão grande que são jardins efêmeros. A organização habituou as pessoas a um conceito e se calhar em vez de também só se preocupar no cartaz, em coisas tão específicas, deem também um gostinho à população, já que tem de ser, porque este ano estão a ser criticados e acho que sem razão nenhuma, ou com razão, não sei, isso depende depois de relatar das perspectivas que cada um tem. Mas pronto, é só a única coisa que tem de dar à população, é um gostinho, se querem um jardim, ponham-lhe um jardim. E acho que os comerciantes da SES não estão a ter a melhor postura, ou estão a ter uma postura completamente incorreta, porque ao criarem este movimento anti-jardins, estão a retrair as pessoas de visitar os jardins, quando são os primeiros a lucrar com isto, estão a prejudicar o seu próprio negócio.
António, dono de um estabelecimento no centro histórico, diz que o evento é uma mais-valia para o seu negócio.
Ora então, para um comerciante é um valor acrescido. Ganhei a oportunidade também de dar a conhecer uma casa nova, cidade e à população, no qual foi os próprios jardins efêmeros que me proporcionaram ter essa mais-valia, não é? Porque a melhor publicidade que eu acho é a boca do povo. E então é um certame ideal aqui para a zona histórica para o comerciante. Estou contente pelo o feedback e retorno que tenho dos meus clientes como utilizadores da minha casa. Só posso estar contente também com o evento aqui feito.
Jorge, de 40 anos, não gosta destes não-jardins e refere que a decepção é geral.
Como visitante, é vindo a cair completamente jardins efêmeros. Ou seja, nós tivemos aqui um ano de 2011, 2012, creio eu, quando começou, que eram jardins. Este ano são efêmeros. Este ano são efêmeros mesmo. Temos uns tijolos, temos uma oliveira centenária. Mas as pessoas vêm à procura dos jardins, de onde é que eles estão, e a crítica é o que é, não é? E temos visto no Facebook e na comunicação social que o povo não está a gostar. E de ano para ano tem vindo a decair bastante. Epá, habituaram-nos mal, se calhar, não faço ideia, fazem muitos eventos pela cidade, então deveria-se chamar Semana Cultural para aí e não Jardins Efêmeros. Pessoas vêm com família, vêm com os miúdos, vêm e querem ver os jardins, os tais jardins, e gostavam e sentiam. Mas há uns 2-3 anos aqui, a praça estava cheia a esta hora. Agora não. Há meia dúzia de pessoas, não vêm e acho que decepcionam, porque estavam à espera de outra coisa qualquer. Se calhar porque nos habituaram mal, inicialmente, fizeram uma coisa muito bonita, pá, e se calhar, não faço ideia, não... Agora, este ano tem umas lâmpadas aqui presas ao teto, uma árvore centenária e um pouco mais, não... Mas pronto, ok, mas traz pessoas, e isso é bom, as pessoas andam na rua, quanto mais não seja para verem que não está bem. Eu venho pelos amigos, vinha na mesma, caso não houvesse jardins. Agora, quando inauguraram, eu não estava cá, estava em Lisboa. Quando cheguei e vi a crítica, porque eu sou desta cidade, sou menino da cidade, fui ao Facebook ver e tal, o que é que as pessoas estavam a achar deste este ano e a crítica era generalizada que não gostaram. Não sei se os apoios são curtos, não faço ideia, se precisavam de mais. Nós às vezes falamos, também não conhecemos o outro lado, as armas que eles têm. Agora, aquilo que nós, povo, e é generalizado, não é a minha opinião, acho que é generalizado, e aquilo que eu tenho falado com amigos, as pessoas vêm à procura de uma coisa que não existe. Foi o orgulho da cidade, não do evento. Traz pessoas à rua, e isso é o importante. As pessoas vêm à rua, seja para criticar positivamente ou negativamente, as pessoas vêm à rua, saem e vê-se pessoas na rua, tudo bem, mas vinham com outra expectativa. Chegam e decepcionam-se um bocado por aquilo que nos deram noutros anos. Isto era um jardim, faltavam os animais, éramos nós. Tínhamos aqui uma cascata de água além, árvores, tudo. Este ano não, este ano os comerciantes é que resolveram pôr umas flores, umas plantas, não foi a organização. Saiu-lhes do bolso.
Para a Marlene, de 23 anos, a nível decorativo está fraco, mas o peso cultural é o mais importante.
Esta edição, a meu ver, a nível decorativo está mais fraco, sendo que percebi muito bem o conceito de paradoxo. A nível cultural e musical, acho que está bastante completo. Temos sempre uma mais-valia em poder ver artistas que em todo o país nunca os conseguiríamos ver se não fosse aqui nos Jardins Efêmeros. São artistas internacionais, alternativos, e por isso se encaixa na perfeição aqui neste festival. Na minha opinião, a parte da imagem em si, quando falam dos jardins, acho que tem importância, porque assim o nome o indica, e muitas pessoas vêm de fora e vêm com o intuito de ver as árvores e o jardim em si. A nível da cultura, sei que é para um público muito específico. Acho que se devia perceber bem isso antes de vir aos jardins, porque se fosse para agradar a toda a gente, seria muito complicado, nunca se consegue, e assim conseguimos excluir algum grupo de pessoas que não se identifiquem e tornar isto um bocado mais específico. E como já foi dito, também ser de um pequeno festival eletrónico alternativo, em vez de abranger. Para isso já temos a Feira de São Mateus, que dá para todo o público. Eu sou designer, também tenho um pouco uma visibilidade maior enquanto à arte e quanto à cultura, e antes de tudo, acho que as pessoas, antes de criticarem, deviam perceber o porquê do tema, que é o paradoxo, e se calhar presenciarem a apresentação dos jardins quando ela é feita, e depois sim apreciarem aquilo que é construído pela cidade. Se calhar choca um bocadinho do que estávamos habituados, agora não está presente, mas depois de ler e perceber o porquê, não me faz diferença.
Marta, de 47 anos, afirma que nem a parte cultural se safa. As atividades são para um núcleo restrito, à porta fechada e com um conceito demasiado alternativo.
Acho que este ano estão demasiado maus para aquilo que tem sido nos últimos anos. A nível de jardins, não há. A nível de cultura, já vi algumas, nomeadamente a parte cultural que está na FETAL, que realmente pode ser arte contemporânea, mas que deixa algo a desejar da forma como está. A nível de cultura, de espetáculos, acho que pelo menos os primeiros dias foi um jardins de DJs, que se calhar não é muito para o conceito que se criou nos últimos anos, e depois o resto dos concertos são música alternativa em ambiente fechado, que realmente não está a ter muito sucesso. Devia apostar, e é isso que chamou público nos últimos anos, foi precisamente a cultura, e nomeadamente na parte musical, de que se tivesse um público mais abrangente, que não é o caso que acontece este ano. Não é um público abrangente, é um núcleo fechado. Aliás, os concertos que estão a haver na Sé e na Igreja da Misericórdia são com um público muito restrito, à porta fechada, e realmente com conceitos alternativos que não é para o público em geral.
Um fiasco autêntico, uma vergonha, mal divulgado, é a opinião de Mónica, de 43 anos.
Um fiasco autêntico, é uma vergonha, a sério. Já vi produções de jardins e fomos lindíssimos. Jardins eu este ano não vi, eu vi lá uns tijolos. Admito que sejam umas obras de arte, eu não sou crítica de arte e portanto não tenho competência para isso. Podem ser obras de arte lindíssimas, eu não aprecio. A arte também gosta, só não se gosta. Agora jardins, aquilo não são, que não se vê plantas, não se vê flores. Jardins são plantas e flores. Parte da cultura, o programa da da Cultura, eu confesso que não o vi ainda muito bem, porque também acho que está mal divulgado e também não tive muito acesso a ele. Já vi divulgações melhores da parte cultural dos Jardins e Fendos.
Depois do público, e porque assim deve acontecer, do outro lado, Sandra Oliveira. Ao longo de 13 minutos, deu uso a vários verbos. Informou, justificou, criticou, pediu e lamentou. Estes, entre outros, foram os principais intervenientes do discurso. Orgulho é o que ela sente. Este ano, pela primeira vez, existe uma peça de arte na Praça Dom Duarte, ao invés de um projeto de arquitetura paisagística.
Eu não podia estar mais contente em termos artísticos, criativos e científicos de todo o projeto que fizemos durante estes 7 anos. Ou seja, nós conseguimos este ano, em termos conceptuais, ter uma programação e, na Praça Dom Duarte, uma peça de arte. Ou seja, o que nós fizemos antigamente foi, durante 5 anos, fazermos projetos de arquitetura paisagística, em que eu este ano quis transformar numa peça de arte. E então convidei uma artista portuguesa, que é a Gabriela Albergaria, que é uma artista que trabalha sobre as questões da transformação da natureza com o conhecimento do homem e sobre técnicas antigas de construtivas, e poder fazer uma peça em que não fosse um projeto de arquitetura paisagística. Portanto, foi deliberado este projeto em transformar aquela verdura luxuriante que nós fazíamos e que testámos várias vezes. Fizemos jardim barroco, fizemos jardim romântico, fizemos jardim floresta, e achámos que devemos à população uma outra intervenção que não tivéssemos feito anteriormente.
Mas que Oliveira é aquela tão criticada pela maioria dos vizienses?
O que está a ver na Praça Dom Duarte é um jardim, mas não é um jardim de rotunda com flores de época. É um jardim que tem uma base natural, que é a terra, porque é dali que se fertiliza tudo, onde tem uma construção em taipa e tem uma oliveira, porque é o símbolo, além da nossa videira, é uma das árvores agrícolas mais importantes da região. E nós fomos procurar à volta qual era a árvore que poderia ter uma raiz que tivesse menos de 1,40 m e que fosse agrícola. E não há nenhuma, nem carvalhos, não há nenhuma que pudesse compartimentar num segmento de 1,40 por 1,40 para estar num pedestal a dialogar com o Dom Duarte. Portanto, a escolha da árvore tem a ver com as suas características agrícolas e tem fundamentalmente a ver com as características técnicas da possibilidade. Não queremos uma árvore de flores nem de jardim. A artista queria relacionar os elementos naturais com os elementos estruturais da praça, e que, na minha perspectiva, foi de sempre o projeto mais complexo tecnicamente ser feito. Poucos em Portugal foram feitos desta natureza, porque são 48 toneladas que estão aqui de uma forma muito correta, com estudos topográficos muito corretos para poder haver este equilíbrio, e que eu acho que há muito pouco tempo das pessoas se apropriarem dele. Ou seja, as expectativas do verde foram goradas pelas pessoas pela esta aridez, mas tudo isto foi pensado e tudo isto foi acautelado. Nós sabíamos que esta reação ia acontecer, mas nós não podemos, nós temos que fazer o que devemos e não temos que fazer o que nos obrigam a fazer, porque o que é importante é pormos as pessoas a pensar através de estruturas artísticas, e o jardim é um jardim, independente das pessoas não terem muitas vezes os códigos para perceber que é um jardim, mas se forem investigar, e eu profundamente agradeço que vão ver o nosso site, onde estão todas as explicações de como foi feita a peça. Nós temos vídeos de porque é que foi feita a peça, e se as pessoas quiserem perceber, têm as explicações todas.
E quanto ao paradoxo?
O significado do tema é o paradoxo. Portanto, a questão da relação da praça era como ocupar o espaço e como queríamos trabalhar no paradoxo, e a Gabriela trabalha nessa transformação natural, que eu sugiro e agradeço que as pessoas vão investigar o trabalho da Gabriela Albergaria, que tem obras em vários museus do mundo, de uma relação muito diferente do que uma intervenção paisagística, de uma intervenção de obra de arte. Ou seja, o nosso programa, tanto na música como nas artes visuais, sempre foi um programa artístico. E nós precisávamos também de avançar e fazer um upgrade à nossa programação para, em termos conceptuais, ela ficar mais redonda redonda e mais concentrânea, porque as pessoas não se podem esquecer que nós somos um projeto artístico. Nós não temos nenhum compromisso com os comerciantes, nós não temos dever nenhum de ter mais pessoas ou menos pessoas na cidade. O que nós temos o dever é de construir criação artística e pedagógica para a cidade de Viseu, e tudo o que venha à porta nós somos profundamente agradecidos. E ainda bem que um projeto cultural ajuda a dinamizar o tecido cultural e comercial de Viseu, porque esse projeto, essa parte, nós não temos nenhuma obrigação, como não tem nem o Festival da Primavera, que é um festival de música clássica, que também é apoiado pela Câmara Municipal, ou outros projetos, ou o Azunzum, que tem o Festival do Outono Quente, e que são todos projetos apoiados, porque a cultura tem que ser apoiada, porque faz parte da nossa... Sem a cultura nós não temos desenvolvimento.
E os jardins tão esperados pelos vizienses, onde estão?
Há muito mais gente. Há 300 e poucas atividades que nós temos desmembradas e que não estão todas concentradas na Praça Dom Duarte. Só para lhe ter uma ideia, todos os dias, das 9 da manhã até às 8 da noite, estão 225 workshops a acontecer para escolas e crianças da cidade de Viseu. Nós já temos um tema para o ano e já estamos a trabalhar para 2019. Ou seja, há trabalhos de investigação que têm que ser feitos previamente para podermos ter, em termos conceptuais, um trabalho concentrâneo que tenha uma dignidade e que se possa apresentar formalmente à cidade, ao país e ao mundo. E nesse contexto, e nós estávamos à espera até desta reação negativa, porque nós sabemos na cidade onde estamos e que é isso que nós temos também. O nosso dever é poder formar públicos e não fazer aquilo que as pessoas querem, mas aquilo que nós achamos que é necessário fazer para a formação global das pessoas. Porque nós termos aqui uma praça cheia de verde é muito bonito, e a água é relaxante e tudo mais, mas isso já fizemos, já testamos, já provamos que essa praça pode ter. Fácil é jardinar uma praça. Qualquer Câmara Municipal ou qualquer vila deste país sabe jardinar uma praça. O que é difícil é criar condições de atividades artísticas e promover um encontro de várias gerações. Nos hotéis esgotados, no sábado não consegui marcar hotel para outras pessoas que queriam vir para Viseu. Portanto, eu que não conheço outro projeto da cultura, porque não é esse o projeto, nós não somos um projeto turístico, nós somos um projeto cultural, é isso que é preciso que as pessoas entendam, nós somos um projeto cultural em que tem esse aporte turístico e que dignifica o nome de Viseu em termos nacionais, porque essa não é a nossa obrigação.
E a resposta ao onde se gastou o dinheiro, Sandra Oliveira?
Nós gastamos 10% no orçamento na Praça Dom Duarte, porque os custos associados a um projeto cultural, tanto neste como em todos os outros, são importantes, são determinantes para podermos fazer as atividades. Ou seja, ninguém acredita que nós gastamos, nós temos 39 voos internacionais de artistas que estão a chegar, temos 600, quase 1000 refeições para técnicos, artistas que estão a atuar aqui, e as pessoas centram que a concentração de dinheiro numa praça onde nos aloca todos os anos 10% do nosso dinheiro. E eu não consigo perceber porque, como é que não questionam onde é que está o dinheiro dos outros projetos que não têm sequer intervenção em espaço público. Ou seja, onde é que está o dinheiro dos outros projetos que foram apoiados muito também pela Câmara e pelo Governo, e bem, porque eles são determinantes para o crescimento de uma cidade e diversidade, e que têm um projeto de borla, é que as pessoas entram em todo lado de borla. Só a segurança que está aqui, que estão 24 horas por dia, são mais de 6 mil euros. Quer dizer, só a nossa parte técnica em palcos, estruturas metálicas, são mais de 32 mil euros, mas isso toda a gente deve saber, porque todos fazem festas nas aldeias e sabem quanto é que custa uma festa numa aldeia. Se sabem quanto é que custa uma festa numa aldeia, não sabem quanto é que custa uma coisa destas. Mas só se estão a brincar comigo, porque isso é ridículo. O projeto custa 198 mil e nós somos apoiados diretamente 123 mil. Portanto, temos que arranjar, desde março, onde somos apoiados, até julho, 70 mil. E, portanto, até hoje ainda estamos com um déficit de 25 mil, que eu ainda não sei onde é que vou buscar. Portanto, há uma dívida ainda de 25 mil euros. Nós concorremos à DG Artes, portanto, e esperamos ser apoiados, porque consideramos que o projeto é importante a nível nacional, ao nível da descentralização da cultura mais exploratório em Portugal e foi uma candidatura que fizemos, ainda não sabemos os resultados e portanto esperamos que isso aconteça e se isso acontecer temos os nossos problemas resolvidos, mas é sempre um esforço muito grande da equipa em que estamos todos a trabalhar a muito baixo custo para podermos conseguir fazer este projeto.
Quanto à criticada cultura demasiado alternativa,
eu tenho de ver como uso 60% do nosso orçamento é público, os 40% nós temos que ter uma entidade que nos financie porque nós não temos o financiamento total, nós temos a obrigação de tentar que os espetáculos que as pessoas não tenham acesso na sua vida normal tenham uma vez na vida, porque esse é o nosso desígnio. Há outros projetos e tudo mais que cobram bilhetes, nós não cobramos bilhetes, portanto isto é uma coisa muito difícil de encontrar num país como o nosso, um programa desta natureza exploratória em contexto de espaço público, com uma grande abrangência e grátis. Não há todas as críticas que possam acontecer, porque é um projeto fraturante quando está numa cidade do interior a tentar desenvolver programas mais exploratórios, porque eu devo isso à cidade, porque é a cidade que me fez nascer e onde eu vivo, onde eu fiz nascer uma filha e onde eu cresço, eu tenho com as minhas competências de prestar este serviço público, de democratizar outro tipo de realidades e outro tipo de atividades artísticas.
Um jogo de perguntas e respostas entre a população e a Sandra Oliveira, que a rádio A Live FM tentou desmistificar ao longo da semana de 7 a 16 de julho de 2017. Estas e outras notícias em alivefm.pt.
A Live, informação.